Esse é o Notícia na Manhã aqui na CBN Diário, 10h06, 10h06. Céu claro, tempo bom. Tivemos aí a retomada do transporte coletivo nesta semana aqui na capital. E vamos saber como foi, né, o impacto do transporte coletivo na atividade comercial. Se trouxe benefícios, se já se percebe aí uma melhora na movimentação, nas vendas. Lidomar Bison é diretor de assuntos públicos e políticos na Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis. Lidomar, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Renato. Bom dia a todos os ouvintes também.
Lidomar, a questão aí do transporte coletivo trouxe um impacto positivo aí na atividade comercial?
Sim, Renato. Nós tivemos um primeiro alívio, que foi a volta dos colaboradores com mais tranquilidade. Estava muito duro, muito difícil os colaboradores chegarem até os seus estabelecimentos por conta de caronas, Uber, custos, né? A logística. E agora, com a volta do transporte coletivo, isso ficou resolvido. As lojas estão abrindo normalmente, claro que com restrição de horários, e nós aceitamos de forma pronta, porque entendemos que todos têm que fazer um esforço, tanto os colaboradores, os empresários, os clientes, para que a gente consiga operar, né? É uma troca, é uma doação que todos fazem em troca dessa liberdade da operação.
E as vendas?
Bom, Renato, a gente mediu de 20% a 30% de crescimento nas vendas imediatamente após a abertura do transporte coletivo. Isso eleva o nosso número de faturamento de cerca de 50% para cerca de 80% do número pré-pandemia. Não estamos com um movimento satisfatório ainda, não estamos com um faturamento satisfatório, mas esse número de 80% do faturamento, ele vem acompanhado de cerca de 40% do fluxo. O que está acontecendo? As pessoas estão mais informadas, as pessoas estão mais decididas e realmente vão ao comércio com a busca daquele produto que elas já conhecem, aqueles estabelecimentos que elas já conhecem. É um fato muito positivo. Claro que estamos acompanhados de diversos protocolos, né? Assim como na nossa vida pessoal, na nossa residência, quando recebemos, por exemplo, compras de supermercado, nós fazemos a higienização, tiramos o calçado do lado de fora, enfim, tomamos os cuidados em casa. No comércio isso vem sendo seguido de forma exemplar. É uma mudança que veio para ficar. O asseio, o cuidado com a higiene, o cuidado com o contágio, ele veio com certeza para ficar, não se trata só do coronavírus. É uma melhora positiva para todo o sistema. A única observação que a gente tem nesse sentido, Renato, que é uma pena, é a contradição dos ambulantes. Os ambulantes que estão vendendo máscara na rua, deixando cair no chão, deixando pessoas provarem as máscaras. E se trata de uma questão de higiene e de saúde que realmente não está sendo observada pelo comprador, pelo usuário, ele é o maior culpado, mas também pelos órgãos de fiscalização, que estão fiscalizando os estabelecimentos e estão deixando livre a questão dos ambulantes aí nas ruas. Geram aglomeração, enfim, geram possibilidade de contágio desnecessário.
Secretário, Lidomar, ainda não, né, Lido? Ainda não, né? Ainda não. Lido, a questão é o seguinte, a gente está vendo aí nos estados vizinhos, o Paraná está restringindo. Essa semana aí na região metropolitana de Curitiba, o comércio vai ficar entre 10 da manhã e 4 da tarde. Não vai poder mais vender bebida alcoólica depois das 10 da noite. Algumas áreas no Rio Grande do Sul também, da grande Porto Alegre, vai ter restrição também no comércio, né? Só vai ficar comércio essencial. Então é fundamental que nós tenhamos aí o rigor de todos, né? A fiscalização, o empreendedor e o público, para que a gente não seja obrigado a retroceder, né?
Sim, com certeza, Renato. Pensando em números, o secretário vinha falando agora há pouco, no número de contagiados, nós temos uma situação bastante delicada, nós tememos muito pelo futuro. Nós sabemos que até hoje no Brasil tiveram 1 milhão de contagiados, né, de casos confirmados, o que projeta um número talvez otimista de 10 milhões por conta dos assintomáticos. Então nós estamos basicamente em 5% dessa guerra cumprida. Nós temos uma batalha a cada dia, nós temos que vencer essa batalha. Mas é muito importante a gente ter a perspectiva de que, sim, se sair do controle, tem esse movimento de vai e vem, que libera e restringe, mas nós vivemos basicamente da informação, né, Renato? Diferente, eu vou fazer um paralelo aqui com a nossa atividade comercial. Quando eu vendo um produto para você, você me paga com o seu dinheiro. Quando eu compro um produto seu, eu te pago com o meu dinheiro. Isso é uma troca simples, em que existe o favorecimento, a oportunidade, enfim, a finalidade da compra, mas não existe um incremento de fato como existe no caso do conhecimento. Quando eu tenho o conhecimento e compartilho ele com você, nós dois saímos ganhando. Então, é muito importante que a gente tenha essa perspectiva de que nós vivemos numa sociedade de informação e que nós temos que, como eu vinha falando, absorver esses protocolos, tomar esse cuidado, porque a guerra é muito longa. Nós vamos ter aí talvez um ano e meio, dois anos para chegar até a vacina, para ter uma certa segurança. Nós vivemos hoje mais refém do medo, tendo conhecimento. Então é a nossa obrigação tomarmos atitudes de higiene, tomarmos atitudes de asseio e se valermos da informação para enfrentar, para vencer uma batalha cada dia e finalmente vencermos a guerra. Nós tivemos atitudes positivas, como a implantação do QR Code, que faz o rastreamento, que dá ao sistema público a possibilidade de, através de dados, fazer o monitoramento, coisa que o poder público realmente não tem braço para medir a população, para registrar onde as pessoas estiveram. Né? Então, o uso do QR Code, registrando por onde a pessoa vai passando, seja no sistema público, seja no comércio, é muito importante. É uma oportunidade única dentro dessa pandemia que a gente tem de coletar e registrar dados que possam ser usados com inteligência artificial para prevenir e para prever novos contágios, novas doenças que possam aparecer. Mas realmente, voltando ao começo da pergunta, é um movimento esperado. Então nós todos temos que ter a consciência, nós todos temos que ter a atitude de fazer uma convivência, seja ela social, seja ela comercial, de forma bastante prudente, de forma bastante comprometida, e pensando que, vivendo em sociedade, cada um tem que se doar um pouco, cada um tem uma certa parcela de contribuição e obrigação com os outros.
Entendi. Matheus Boaventura.
Elidomar, até a questão sobre o contágio do vírus, a CDL tem algum levantamento sobre os lojistas que foram acometidos pela doença aqui em Florianópolis, ou pelo menos algum caso pontual de fechamento de alguma loja para sanitização?
Sim, Matheus, bom dia. Nós tivemos aí alguns casos já sabidos em supermercados, hipermercados e até no comércio. E realmente, assim, a partir do momento que isso é detectado, existe o isolamento, existe a sanitização do ambiente. Nos shoppings a gente vê uma questão de asseio ainda maior, que dá uma segurança muito grande para o consumidor. Os shoppings fazem regularmente uma sanitização, fazem a leitura de temperatura na entrada do próprio shopping. Então é um ambiente seguro. E os casos pontuais que tiveram aí de contágio e que vão acontecer também mais adiante, eles, claro que preocupam, eles causam um fechamento por um dia, por dois dias, às vezes até por mais dias, quando o estabelecimento não tem equipe, não tem pessoal para repor e manter o estabelecimento aberto. Então, por isso, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca, e a gente tem que viver esse horizonte de responsabilidade, de comprometimento continuamente.
Lidomar, uma outra questão. A questão das demissões, né? Tem a medida provisória de suspensão de contrato, de redução de jornada e salário também. O quadro está estabilizado? Essa é a primeira pergunta. E segundo, quanto maior for a retomada da economia, mais daqueles que estão na estabilidade em função da medida provisória vão permanecer na empresa, né? Porque se a economia não reagir, há risco destes que perderão a estabilidade depois do prazo expirado da medida provisória, ou seja, aquele que teve redução de jornada e trabalho por 2 meses, digamos assim, ele tem 4 meses de estabilidade. Há risco de demissões depois disso?
Bom, Renato, o comércio realmente sofreu, não só o comércio, mas todas as empresas aí, principalmente escritórios, passaram a trabalhar em home office. e perderam atividade, muitos serviços que não conseguem operar durante a pandemia. Houve sim uma perda muito grande de empregos, é lamentável, mas também, como eu falei, a gente teve uma perda de fluxo, né? Teve uma perda de pessoas circulando, a atividade ela diminuiu. E o próprio horário, a própria restrição de horário, por exemplo, em shoppings, aqui nós tínhamos que ter dois turnos de pessoal, agora estamos operando das 12 às 20 horas com somente um turno. Os funcionários estão fazendo 8 horas corridas, com hora de intervalo, e vou confessar que depoimentos dos grupos de shoppings que eu participo, dos lojistas e gerentes, está muito, muito aprovado, né? As pessoas querem, inclusive, que isso continue por mais um ano. Então, os quadros realmente diminuíram bastante, reduziram em cerca de 30% a 40%. E a gente sabe que é o mínimo necessário, não tem como os estabelecimentos operarem com menos que isso, então eu não projeto um número de demissões líquido crescente, eu acho que esse número já se estabilizou. Existe a oportunidade de novos empregos à medida que a economia retome e tenha mais necessidade. Mas existe uma mudança significativa e sensível nesse ponto, que é a vinda de todos esses novos protocolos e comportamentos exige do trabalhador, exige do empregado e exige do empresário uma atitude muito mais proativa no sentido de conexão com o seu cliente. É muito difícil pensar num estabelecimento e pensar num emprego estável que ignore, que não vá até seu cliente com a comunicação. Então, existe aí uma necessidade de aprendizado, uma necessidade de esforço, principalmente no sentido do afeto, para que o vendedor haja como uma mãe, assim, que cuida do seu filho, que orienta. O vendedor tem que ter essa atitude com o seu cliente, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que saber da vida da pessoa. Então, essa necessidade de trânsito no mundo digital e no desenvolvimento de habilidades emocionais, ela é imperativa. Não tem mais espaço para aquela pessoa que comenta, não tem mais espaço para aquela pessoa que fica com o pé na parede e fica só aguardando o cliente chegar na sua loja. Tanto o vendedor quanto o gerente, o lojista, tem que ter atividades que provoquem o consumidor a vir até o seu estabelecimento, provando a entrega de valor, provando a relevância do seu produto, do seu serviço. Então, essa é uma jornada bem bacana de assistir.
Sem dúvida, sem dúvida. Lido, só para confirmar aqui que você falou que a ideia no grupo de shopping é estender por mais um ano. Qual o horário que você falou?
Das 12 às 20 horas. É um horário que está performando por hora trabalhada. Já está se vendendo mais do que antes da pandemia. Claro que o faturamento ainda está menor. Mas essa faixa de horário foi muito bem aceita, foi muito bem aplicada e está muito positivada por todos os usuários.
Muito bem. Matheus?
Ainda um questionamento, uma cobrança que a CDL já fazia antes, a prefeitura agora teve a retomada do transporte, não sei se muda um pouco a configuração do trânsito no centro, que é a retomada também da Zona Azul. A CDL ainda se posiciona pela retomada desse serviço?
Sim, com certeza, ele é um serviço essencial. O espaço público, ele é um espaço compartilhado, o espaço de estacionamento, ele é vital para conforto das pessoas, para o funcionamento do comércio. E realmente sem a Zona Azul, nós temos aí o estacionamento de manhã ou no começo do dia por um carro e ele permanece durante todo o período nesse espaço. Sem contar a remuneração que esse espaço pode gerar para a prefeitura, para toda a sociedade, ele tem uma questão de igualdade, de direito, enfim. Então nós insistimos para que se retome a cobrança da Zona Azul, né, para que ela faça com que o estacionamento ele seja limitado a 2 horas, para que essa vaga ela possa servir a mais pessoas.
Lidomar Bison, que é diretor na CDL. Lidomar, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Boas vendas por aí.
Muito obrigado também, Renato. Muito bom dia a todos os ouvintes. Vamos usar máscaras, vamos se manter higienizados e principalmente não vamos comprar nada de ambulante. Muito bom dia.
Muito bom dia. Lidomar Bison, que é diretor de assuntos públicos e políticos da CDL aqui em Florianópolis. 10h21.